O Samir, quando deu os avisos aqui, falou daquela parte do nosso informativo, Boletim Corpo Vivo, que nós, daquela coluna que nós chamamos de Casa em Casa. O objetivo de nós termos o nosso boletim, esse trecho, e de tudo que temos feito com os grupos desde o ano passado, é que nós realmente tenhamos em todos os grupos a mesma palavra sendo compartilhada, o mesmo texto base que é o Senhor tem nos indicado, que seja lido, compartilhado, testemunhado entre todos. E que o Senhor use essa palavra para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos levar para mais perto dEle. E nós queremos incentivar essa congregação que aquilo que o Senhor dá a cada um e que nós estamos levando nas reuniões dos nossos grupos, das nossas casas, também seja trazido aqui na reunião grande da congregação. Às vezes um lugar, né, como o Yon falou aqui no início, né, às vezes nós ficamos meio assim formais quando mudamos daquilo que já estamos acostumados, especialmente um local como esse. Mas não precisamos, estamos aqui em família, em casa. Temos toda a liberdade de levantar nossa voz, de orar, de compartilhar, de vir aqui na frente dar um testemunho, de compartilhar a palavra que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Que nós possamos realmente ter essa liberdade e fazer isso enquanto estamos reunidos. Nesses últimos 2 meses, janeiro e fevereiro, o Senhor nos conduziu a lermos e buscarmos o Senhor naquilo que Ele queria falar sobre 8 sinais no livro de João, 8 milagres, 8 coisas que o Senhor fez demonstrando o seu poder e a sua autoridade. E todos os grupos, eu creio, espero que sim, creio que sim, todos os grupos fizeram isso, todos os irmãos leram e buscaram o Senhor e compartilharam. Nós que acabamos visitando vários grupos, podemos ser muito enriquecidos pelo que ouvimos de cada um dos irmãos. Eu lembro o primeiro grupo que eu fui visitar lá em janeiro, já naquele primeiro sinal do casamento em Caná da Galileia, uma irmãzinha que estava lá no cantinho, assim, bem quieta, né? Ela trouxe uma palavra que o Senhor deu para ela naquela semana que me edificou muito. E eu sei que isso tem acontecido de casa em casa, como é o nome da nossa coluna. Nós devemos realmente fazer isso. E eu queria aproveitar agora que estamos terminando esse período e começando outro, relembrar algumas coisas daquilo que o Senhor nos falou nesses 2 meses sobre esses sinais no livro de João. Em especial sobre o 7º sinal, porque ele aponta para a morte e para a crucificação do Senhor, que é o que estamos hoje relembrando aqui. O texto base para esse tempo que estivemos meditando nos sinais do livro de João é o capítulo 20, os últimos 2 versículos do capítulo 20 de João, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31, que diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual era a finalidade dos sinais? Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E crendo nisso, tenhamos, porque era para eles e também é para nós, tenhamos vida em seu nome. Interessante que fala do nome de Jesus, né? Vinculado aos sinais, aos milagres que ele fez. E quando alguma coisa milagrosa ou maravilhosa, extraordinária acontece, as pessoas que veem aquilo, a primeira coisa que querem saber é quem fez. Quem é a pessoa que fez isso? Quem ele é? De onde ele veio? Que autoridade, que poder? Várias vezes foi perguntado para Jesus, ainda que com outra intenção, né? Os fariseus perguntaram: com que autoridade fazes isto? Ou dizes isto? Mas todos aqueles que viram os sinais queriam saber quem era aquele homem. Foi assim também lá no Egito, quando Moisés foi enviado para o povo de Israel. Vocês lembram que ele disse: Senhor, quando eu chegar e me apresentar a esse povo, e diante de todas as coisas que tu vais fazer, eles vão perguntar: quem me mandou? O que eu digo para eles? Está lá no capítulo 3 de Êxodo, versículos 13 e 14. A resposta de Deus para Moisés, nós sabemos, eu imagino que a maioria deve saber. Deus respondeu para ele: eu sou o que sou. Quando te perguntarem, diga que eu sou, foi quem te enviou. E assim Moisés foi até os filhos de Israel, disse exatamente isso, e fez todos os sinais que foram vistos, não só pelos judeus, pelos filhos de Israel, mas também pelos egípcios. E mesmo indicando quem havia enviado a Moisés, quem era aquele Deus, aquele povo, vendo todos os sinais, ainda assim não conheceu o seu Deus. É bom lembrar que quando Israel saiu da sua terra, né, era só ele, os seus filhos e as famílias dos filhos, se passaram mais de 400 anos, aquela geração morreu, veio uma outra geração e uma outra, não sei quantas gerações. Aquela geração que estava ali no Egito não tinha conhecido os seus antepassados. E tudo que sabia, ou pouco que sabia, a respeito de Deus era o que tinha ouvido de uma geração para outra. Eles desconheciam o seu Deus. Por isso Moisés foi e disse: eu sou, me enviou. Mas o povo viu todos esses sinais, e o Salmo 103:7 diz que, ainda que o povo tenha visto aqueles sinais, foi Moisés que conseguiu compreender o caminho do Senhor. Aquele povo não conheceu o seu Deus. Quando nós chegamos ao Evangelho, especialmente aqui no Evangelho de João, quando vemos de novo os sinais, nós vamos descobrir que esse nome está presente de novo aqui. No capítulo 8 de João e no capítulo 13, três vezes Jesus diz: eu sou. Exatamente como ele havia falado, como Deus havia dito para Moisés lá no Êxodo: eu sou. Mas agora que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens cheio de graça e de verdade, esse eu sou tinha um colorido a mais, tinha um conteúdo que demonstrava quem era esse Deus, qual o seu caráter, qual era o que ele veio fazer, o que ele faria entre o povo. E assim Jesus, junto com os sinais, vai falando quem ele era. Nós vamos ver no livro de João, por exemplo, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Está no capítulo 10. Eu sou mestre e senhor. Capítulo 13. Eu sou o bom pastor. Também capítulo 10. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E de alguma forma essas declarações acerca da pessoa de Jesus são confirmadas pelos sinais. É como se o Pai desse testemunho. Ele já tinha dito: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas agora, através dos sinais, o Pai assinava embaixo, dizendo: ele de fato é o Cristo, aquele que deveria ver, ungido, o meu filho, o Filho de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E é interessante porque videira, quando se fala em videira, se pensa em vinho. E o que a videira faz é tirar a água do solo e transformar nas uvas que amassadas viram vinho. Não foi isso que Jesus fez no casamento de Caná? Transformou a água em vinho. Mas a palavra diz que era um vinho muito superior, muito melhor que o vinho que eles estavam servindo, porque ele era a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, está no capítulo 6. E da mesma forma como o povo de Israel foi alimentado no deserto pelo maná, Jesus também alimentou aquele povo que não tinha condições de ser alimentado no deserto, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Eu sou o pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é interessante porque logo depois que ele disse isso, os fariseus que estavam ali, sempre por perto, né? Sabe aquela mosquinha que fica incomodando assim? A gente não consegue. Eles estavam sempre por ali por perto. E Jesus disse isso e ele disse, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Porque a lei dizia isso. A lei dizia que alguém que se apresentava, enfim, deveria ter o testemunho de outros dois. E Jesus então começa uma conversa com os fariseus, dizendo, meu pai dá testemunho de mim, eu conheço meu pai, vocês não conhecem. E essa conversa vai longe, fala sobre Abraão, e ele diz, não, nós somos filhos de Abraão, e Jesus disse, não, vocês não são. A conversa vai longe. Eles, em certo ponto, dizem de Jesus, é certo que tens demônio, pela maneira como falas, né? Só que no capítulo 9, termina aquela conversa, no capítulo 9, Jesus encontra um cego de nascença. E ele de novo diz, capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porém, desta vez, o Pai assina embaixo. E Jesus chama aquele cego e cura a sua cegueira, um cego de nascença. O texto diz que aquele tipo de cura jamais tinha sido visto. E agora os fariseus estavam com um problemão, porque de certa forma eles tinham desafiado Jesus, né? Eles, quem dá testemunho de ti? E agora Jesus tinha feito um milagre que não se tinha conhecimento até então. Vocês lembram que, segundo a lei e a tradição dos judeus, as doenças, as situações de limitação da vida, enfim, várias coisas desse tipo eram fruto de maldição. Está lá na lei, né? Se vocês seguirem por aqui, bênção. Se forem por aqui, maldição. Então, um cego de nascença, um paralítico, ou qualquer uma dessas situações, na visão dos fariseus, era fruto de maldição. Tanto que não só dos fariseus, de todos os judeus, os discípulos perguntaram, quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Está exatamente nesse texto aqui. Jesus disse, ninguém pecou. Ninguém pecou, mas é para manifestar a glória de Deus. E quando acontecia alguma coisa dessas, ou era pelos méritos da pessoa que estava doente, ou por algum sacrifício, alguma coisa que ela era curada, ou por uma ação milagrosa de Deus, tal como acontecia no tanque de Betesda, que vinha o anjo, mexia a água, enfim. Eles só reconheciam dessa forma as curas como sendo de Deus. Aquela cura de Jesus criou um problemão para os fariseus, porque agora eles tinham que reconhecer que aquele homem era realmente a luz do mundo. Não reconheceram, vocês sabem, né? Mas havia ainda um outro eu sou para ser manifestado. Capítulo 11, versículo 25 de João. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus falou isso para Marta e Maria, mas diretamente para Marta, irmã de Lázaro. Vocês sabem a história, Lázaro, aquela família, uma família muito próxima de Jesus. Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, eu não sei, não fala em os pais desses três, né? A impressão que eu tenho, não sei se é certo ou não, é que eles não tinham pais, talvez fossem órfãos. Talvez Lázaro fosse o homem que sustentava suas irmãs, porque não fala de marido, de Marta ou de Maria. O fato de Jesus ter esse carinho por eles, como tinha com todos os fracos, com aqueles necessitados, talvez indique uma situação como essa. Mas não importa. Diz que ele amava esses três irmãos. E Lázaro morreu, e Jesus está indo lá na casa deles. Marta fala com ele e é para ela que ele diz essa frase, eu sou a ressurreição e a vida, que é o sétimo sinal do livro de João. Nós sabemos que isso aponta para o sacrifício definitivo e suficiente de Jesus por nós na cruz e para a sua ressurreição, que é o que estamos relembrando hoje. E começamos essa reunião lembrando isso, né? Não falei nada com o Moacir sobre o que ia ministrar aqui, mas o Espírito Santo trouxe essa palavra de nos lembrar do sacrifício de Jesus, da alegria da salvação, de como fomos ganhos pelo Senhor para o Pai novamente, de como fomos justificados pelo seu sangue. Na cruz, o Pai pôs fim ao domínio do pecado através do sacrifício do seu Filho e acabou com a escravidão do pecado sobre todos os homens. Na cruz, Jesus pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado e restabeleceu a comunhão entre o homem e o Pai. Tudo isso sabemos e mesmo assim o Espírito Santo nos manda relembrar isso. Toda vez que nos reunimos, lembramos do que o Senhor Jesus nos fez. Porque nós mesmos não poderíamos, se não fosse pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Mas eu me pergunto, uma vez eu me perguntei, por que que Deus não respondeu com um sim àquele pedido que Jesus fez no jardim do Getsêmani? Vocês lembram? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele havia dito momentos antes para os discípulos na ceia que o Pai o ouvia em tudo e tudo que lhe pedia o Pai lhe concederia. E aí ele pede, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós sabemos que a resposta do Pai não foi um sim. O Pai não poupou o Senhor Jesus. Pelo contrário, ele foi à cruz. Porque esse pedido não poderia ser atendido pelo Pai, porque só Jesus podia subir à cruz e pagar o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. Qualquer homem que morresse na cruz pagaria pelo seu próprio pecado. E olhe lá. Mas jamais o sacrifício substitutivo que o Senhor Jesus fez. Jesus fez aquele pedido para o Pai, mas também demonstrou total confiança, porque logo depois ele disse, não se faça o que eu quero, ou a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, de alguma forma, sabia o que lhe esperava depois, a ressurreição, a glória. Hebreus 12, 2 diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, tem uma outra versão que diz, tendo em vista a alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é uma palavra difícil, né? Da vergonha do que significou todo aquele momento. Porque ele enxergou lá na frente, ele confiou o seu espírito ao Pai. Em outras palavras, tão certo como a morte era algo necessário e inevitável, Jesus sabia também que a ressurreição era certa. E a glória que lhe esperava depois também. Por isso ele confiou no Pai, pela fé. Por isso que Hebreus diz que ele é o autor e consumador da fé. Ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Isso é a morte na cruz do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Mas nós estamos falando do capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. E eu às vezes me pergunto por que se Jesus morreria logo adiante na cruz, e esse não é um sinal propriamente dito, mas é a realidade daquilo que, do plano de Deus para restaurar a comunhão com o homem, por que Jesus antes, poucos dias talvez, semanas antes da crucificação, ele foi lá e ressuscitou a Lázaro? Não sei se essa é a resposta, mas eu me arrisco a dizer que enquanto a cruz do Senhor, fala daquilo que Jesus fez por nós, e só Ele poderia fazer esse sacrifício, o que aconteceu com Lázaro e as suas irmãs é um sinal, ou é algo que fala da forma como Deus age conosco, daquilo que diz respeito à nossa vida depois que somos ganhos pelo Senhor. de como podemos experimentar o poder da ressurreição, assim como ele ressuscitou a Lázaro. É interessante, vocês vão notar nesse texto, devem ter visto isso no capítulo 11, que tanto Marta quanto Maria dizem a mesma coisa quando Jesus chega na casa delas. Elas dizem assim: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro Marta diz isso no versículo 21, e depois Maria repete a mesma coisa no versículo 32. E realmente, nós sabemos que se Jesus estivesse lá, ele poderia ter evitado a morte de Lázaro. Mas mais impressionante é que Jesus recebeu a notícia, soube da doença de Lázaro, quando ele ainda estava vivo. O versículo 6 do capítulo 11 diz que ele, sabendo da enfermidade do Lázaro, ainda se demorou alguns dias para ir até Betânia. Será que Jesus não se importou com Lázaro e as suas irmãs? Não, né? O próprio texto diz que ele amava muito a eles. O versículo 5 diz que ele amava muito aquela família. A questão é que Jesus sabia que Lázaro morreria e sabia o que ia acontecer depois. Sabia que Lázaro ia ressuscitar. Na verdade, Lázaro precisava morrer para que o filho fosse glorificado. Isso está dito ali no texto. É para que o filho seja glorificado que nós vamos lá. Ele falou para os discípulos. E aqui tem um princípio fundamental para o crescimento da nossa vida em Cristo. Só há um caminho para a glória da ressurreição, que é a morte. Parece óbvio, né? Porque ressurreição é o ressurgimento da morte. Mas às vezes parece que nós esquecemos. Nós queremos a ressurreição, queremos o poder da ressurreição, mas queremos evitar a morte. Não tem como. Não há ressurreição sem morte. Se aconteceu com Jesus, aconteceu com Lázaro, vai acontecer conosco também. E eu não estou falando aqui da morte física, dessa que todos nós vamos passar se o Senhor Jesus não voltar antes. Eu estou falando de um outro tipo de morte, a morte daquilo que é do homem natural. Que é isso, que a respeito dessa morte é que esse sinal aponta. Tudo que é do homem natural precisa morrer para que o Filho do Homem seja glorificado. E o Senhor não nos poupa desse caminho. A sua palavra para nós é a mesma que ele deu para as irmãs de Lázaro, para Marta em especial. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Às vezes, nós não entendemos o que acontece em nossa vida, situações que acontecem em nossa vida, e podemos dizer para o Senhor, como disseram essas irmãs: se tu estiveras aqui, isso não teria acontecido. Se tu estiveras aqui, eu não teria perdido meu emprego. Se tu estiveras aqui, meu pai, meu filho, minha esposa, meu irmão não teria morrido. Se tu estiveras aqui, eu não teria sido enganado, não teria sido injustiçado, não teria sido traído. Se tu estiveras aqui, eu não estaria passando por essa doença há tanto tempo. Irmãos, Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe como levar as nossas forças até o fim. Deus deixa que a nossa força natural se vá, que se acabe, porque só assim Ele pode manifestar o poder da ressurreição. E glorificar Cristo, mesmo num corpo, num homem como nós, que vivemos aprisionados num corpo de pecado, como disse Paulo, né? Cheio de fragilidades, de imperfeições. Deus quer manifestar a sua glória em homens como nós. Para isso ele precisa levar ao fim as nossas forças naturais. Deus jamais vai glorificar alguma coisa de Adão. Ele só glorifica o segundo homem, Cristo. Ele não glorifica nada que é do homem natural. Só Cristo pode receber glória. E esse processo, às vezes, é lento. Para alguns é muito rápido, para outros é lento. Às vezes se repete na nossa vida. Mas é o processo de Deus. Interessante que nessa história de Lázaro, Jesus esperou 4 dias, um dia a mais do que o próprio tempo que ele esteve no sepulcro, né? 4 dias diz que Lázaro morreu e foi sepultado. Parece que Jesus não queria que ficasse nenhuma dúvida sobre a situação de morte de Lázaro. Marta diz, olha, Senhor, quando ele mandou tirar a pedra da frente do sepulcro, ele diz, olha, cuidado porque o corpo já cheira mal. Mas o Senhor sabia o que aconteceria depois. O processo da morte daquilo que é do homem natural pode ser demorado, pode ser doloroso, pode até cheirar mal. Mas a glória da ressurreição é muito superior a todo esse sofrimento. Amém? Às vezes nós fugimos da morte, resistimos a esse processo de Deus na nossa vida para levar o fim à nossa força natural, mas não é isso que o Senhor quer. Ele que permite que nós experimentemos a morte do eu para manifestar a sua glória em nós. Vocês lembram do Paulo? Paulo disse que lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse que ele tinha um espinho na carne. Você sabe que espinho dói, né? Não sei se alguém já foi fincado por espinho. Às vezes o espinho fica dentro da pele, né? E dói muito, porque fica um processo, começa um processo inflamatório. Tem uma moça, uma irmã nossa, amiga das minhas filhas, que fincou uma agulha no pé e a agulha quebrou dentro do pé. Muito doloroso, precisou de cirurgia, um processo de recuperação demorado. Pois Paulo diz exatamente isso, ele diz que tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ele diz. E pediu 3 vezes, pelo menos, até aquele momento, ao Pai que o tirasse. E o Senhor disse, não. A resposta de Deus para Paulo está lá no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. O que Paulo disse? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E nós, sabemos disso? Estamos dispostos a dizer o mesmo que Paulo? O Ion faz assim, né? Mentalmente a gente sabe. Mas o Senhor quer nos fazer experimentar essa verdade. Experimentar essa verdade. Para que o seu poder se aperfeiçoe no nosso corpo fraco. O problema é que nós, diante de situações assim, nós vemos só a morte, né? Nós precisamos olhar e saber que depois vem a ressurreição. O poder da ressurreição está logo ali adiante. Voltando aí ao capítulo 11, me chama a atenção a fé de Marta, né? Às vezes a gente fala mal da Marta por causa do outro episódio, né? Que parece que Jesus privilegiou Maria. Mas Marta tinha uma fé muito madura e ela demonstra isso aqui. Ela diz para Jesus, olha, eu sei que se tu estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido, mas mesmo agora, tudo que pedires ao Pai, Ele te concederá. E Jesus pergunta para ela se ela cria que Ele era a ressurreição e a vida, foi nesse momento que Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, perguntou se ela cria nisso, e Marta dá uma declaração que só ela e Pedro deram essa declaração. Versículo 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa revelação da pessoa de Jesus, quem ele era o fundamento da fé de Marta. Vocês lembram o versículo que lemos no início, capítulo 20? Esses sinais são para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Exatamente a declaração de Marta. Para que crendo tenhais vida em seu nome. E Marta creu e viu a glória de Deus manifestada no seu irmão. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Qual é o nome de Jesus, como nós dissemos no início? Eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Se é certo que no reino de Deus não há ressurreição sem morte, também é certo que não há morte sem ressurreição. Há uma vida depois da morte, uma vida nova, uma vida verdadeira, uma vida eterna, a vida de Deus que nos enche. Morte e vida para o Senhor operam juntas, com uma finalidade: glorificar a Cristo pela manifestação das suas virtudes em homens como nós. Ele quer que nós sejamos a luz do mundo. Ele quer ser a luz do mundo através de nós. Aliás, Jesus disse isso para os discípulos: vós sois a luz do mundo e sal da terra. Ele quer que nós sejamos o pão da vida para quem tem fome e sede. Ele quer fazer isso através de nós. Ele quer ser o bom pastor das ovelhas por nosso intermédio. E ele nos fez seus ramos, nós somos os ramos da videira, para dar muito fruto e podermos alegrar o Pai, que é o que primeiro se alegra com os frutos, mas também toda a família com o vinho novo e a alegria desse vinho, como nós vimos lá naquele milagre de Caná. Mas para que toda essa glória se manifeste em nós, nós precisamos lembrar que o Senhor precisa operar a sua morte. Disso nenhum de nós vai escapar. Nós estamos aqui hoje diante da mesa, do pão, do vinho, e talvez não haja momento melhor para lembrar disso. Para que nós não façamos esse tempo aqui um ritual, como disse o Samir, né? Às vezes vamos nos acostumando com as coisas, não. A palavra diz para nós lembrarmos do que o Senhor Jesus fez. E hoje nós podemos lembrar daquilo que ele fez de uma vez por todas, e é um sacrifício definitivo, completo, absoluto, não precisa nada mais de nós. Aliás, a morte na cruz para o Senhor significou algo diferente do que eu estou falando aqui. Nós não temos nenhum sofrimento, algum tipo de sacrifício, ou qualquer coisa que podemos fazer que nos habilita a estar diante de Deus. Não é disso que eu estou falando. A morte do Senhor Jesus foi suficiente. Mas ele quer agora que isso opere na nossa vida, na nossa alma, no nosso eu, para que a glória dele se manifeste. Se o pecado já foi tratado na cruz, a natureza de Adão que ainda resiste, que ainda reside no nosso corpo mortal, essa precisa chegar ao fim. Por isso, irmãos, vamos pegar essa palavra. Nós passamos esse tempo todo, 2 meses, meditando nesses sinais. Vamos agora, diante da mesa do Senhor, e quando estivermos compartilhando do pão e do vinho, dizer isso para o Senhor: Senhor, eu não quero mais resistir ao trabalho da tua cruz em mim. Eu não quero mais resistir ao trabalho do Espírito Santo para me fazer andar pelo teu caminho. Talvez nós não compreendemos as coisas que acontecem ou que vão acontecer na nossa vida, mas pela fé eu tenho que fazer essa declaração do Senhor. Eu posso olhar para esses sinais, é só olhar para a palavra de Deus, confiar no Senhor e saber que se temos a morte à nossa frente, temos a ressurreição e a glória logo adiante. Quando nós tomarmos então o pão e o cálice, vamos fazer essa entrega para o Senhor. A mesma entrega que o Senhor fez ali no jardim do Getsêmani, porque antes da crucificação, porque mesmo ele tendo pedido para que o Pai afastasse o cálice, ele completou, né? Não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. E a vontade do Senhor é manifestar a glória do seu Filho em nós. Amém? Senhor, nós estamos diante de ti como teus filhos, como aqueles que foram comprados pelo sangue do teu filho, Pai, pelo sangue de Jesus. Um sangue santo, sem mácula, sem pecado, mas que agradou a ti, porque limpou o nosso pecado e nos colocou de novo na tua família. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Pai, nós somos gratos porque tu permitisse que o teu filho passasse por isso. Senhor Jesus, nós somos gratos a ti porque tu não fizeste a tua vontade, suportaste a cruz. E agora nós queremos juntos aqui te dizer: faz toda a tua obra, completa a tua obra na nossa vida, Senhor. Nós não queremos olhar para a dor, nós não queremos olhar para as dificuldades, nós não queremos olhar para a morte, nós queremos olhar para ti, Senhor. Saber que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o único capaz de nos levar pelo meio do vale da sombra da morte e nos trazer uma nova vida, uma vida de ressurreição, o poder da ressurreição sobre nós. Nós queremos dizer que confiamos em ti, Senhor, e juntos aqui entregamos nossa vida nas tuas mãos. Não sabemos o que tem pela frente na nossa vida, Senhor, mas reafirmamos nossa aliança contigo, Senhor. Completa a tua obra em nós, Senhor. Completa a tua obra. Nós não queremos chegar diante de ti com falhas, com algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Completa a tua obra em nossa vida, Senhor. Amém.